Salve, salve, galerinha! Estamos começando mais um episódio do Bicho Pai Podcast, um podcast sobre paternidade, sem aquela cagação de regra. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gestação, né? Mas como a gente fala de gestação se a gente é pai? Primeiro eu chamei um grande amigo meu, que já participou desse podcast, o Marcelo, meu sócio, né? Salve, Marcelão!
Boa noite, tô de volta.
E a gente também trouxe uma doula maravilhosa que acompanhou a gente durante a gestação da Ju. Obrigado por aceitar o convite, Clau. Eu tô muito feliz que ter você aqui, sabe? Porque você é uma pessoa técnica, mas ao mesmo tempo você é uma amiga, né? Que eu acho que a gente passou por tantos momentos íntimos que eu te considero uma grande amiga, né?
Ah, obrigada pelo convite, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Como já comentei antes, acho uma iniciativa maravilhosa e prazer estar aqui com o Alfredo e com o Marcelo também para falar um pouquinho sobre esse assunto.
Bom, a gente quer deixar claro que a gente tem a plena consciência que a gestação, o parto e o puerpério, ele não é sobre a gente. Né? Não é sobre o homem, mas esse podcast é sobre paternidade, então a gente vai abordar, a gente vai seguir mais ou menos essa linha da paternidade, da visão do homem, né? Do papel do homem, do pai, como que a gente participa desse momento tão importante, né? A Clau, ela acompanhou praticamente a gestação inteira da Ju, né? Ela deu uma força enorme pra gente. E, Clau, eu queria começar perguntando, o que faz uma doula?
Ok, vamos lá, né? A doula, ela é uma profissional treinada para acompanhar a família como um todo, né? E muito embora, como você comentou, o foco é para gestante, para a pessoa gestante, mas o acompanhamento da doula é dado para a família como um todo. O nosso papel, ele é de informação ao longo da gravidez, e depois de suporte mais físico, emocional, durante o trabalho de parto. E também de físico e emocional no período do pós-parto, depois que o bebê nasce, né? E a gente sabe que daí muita coisa muda, né? E não dá pra largar porque a gravidez acabou. Na verdade, aí é que as coisas começam e que é importante pensar em ter suporte para esse período também. A doula, ela não é uma profissional médica, então ela não executa tarefas clínicas, mas ela tem toda uma formação técnica para conhecer essas particularidades da gestação, do trabalho de parto e do pós-parto, e aí poder oferecer esse tipo de cuidado com o propósito final de aumentar a autoconfiança da família, né? Então, não só da mãe, mas do pai também, e de outras pessoas que estejam envolvidas ou que vão estar envolvidas nesse processo.
Muito bom. Uma das primeiras perguntas, eu ia perguntar qual a importância do acompanhamento de uma doula, principalmente nos pais de primeira viagem. Porém, eu posso responder isso, né? Eu acho que a Cláudia, ela foi de tamanha importância nessa primeira gravidez da Ju, né? Porque a gente, como pais, primeira viagem, a gente não sabia nada, né? A gente até estudava, se informava, mas na prática a gente não sabia nada. Então, a gente por indicações, né? A gente chegou até o Mama Doula e a gente conheceu a Cláudia e ela acompanhou toda a gestação, tirava todas as dúvidas, veio aqui, tipo, não era só um atendimento online, ela veio presencial aqui, isso estreitou os laços, né, a intimidade entre a gente, e cara, eu fico emocionado porque foi muito importante, foi o momento mais importante da minha vida, e a Cláudia tava lá, sabe, e eu não sei o que eu faria se não fosse a Cláudia, de verdade.
A gente, você sabe que é óbvio que é extremamente gratificante pra gente, né, como profissional ouvir esses relatos e saber que a gente acaba tendo essa importância, né? Mas a gente costuma dizer que, assim, é um momento de vocês. E no fim, lá no fundinho, assim, a gente acredita e a gente sabe que vocês vão dar conta. Mas sem sombra de dúvida, faz muita diferença para qualquer pessoa, para qualquer ser humano que está vivendo um momento novo, um momento desafiador, né? Em especial quando a gente está falando dessas realidades fora dos nossos ninhos, né? Então a gente, né, falando aí da questão da imigração, sendo imigrantes, vivendo em outro país, a gente sabe que é tudo muito diferente. Então é bacana pra gente como profissional saber que a gente pode contribuir, colaborar para trazer um pouco mais dessa autoconfiança e fazer esse momento ficar mais tranquilo, né? Na medida do possível, nem sempre, né? A gente sabe que as coisas podem acontecer de fora do planejado, mas eu acho que sim, faz diferença ter esse suporte, ter alguém ali acompanhando para segurar na mão. E se torna mesmo, tanto para a gente, né? Eu brinco que eu falo que quem contrata uma doula, pelo menos quem me contrata, já tem que aceitar um amigo no pacote, né? Porque não é o tipo de coisa que a gente simplesmente participa da vida daquele momento e depois desaparece. A gente vai fazer para sempre parte da história de vocês, né? Das famílias, de alguma maneira. Pra gente é muito gratificante e a gente espera que seja também pra família, né? Como um todo.
Eu só queria fazer um adendo. A Cláudia não ajudou a gente somente na parte fisiológica, a gente não sabia como o que estava acontecendo. Mas na parte legal também, sabe? Tipo, na parte legal eu quero dizer assim, acompanhamento no hospital, como que é os procedimentos do hospital e tudo mais, documentação e tudo.
E com a burocracia também, né?
Exatamente, a palavra que tava me faltando também sobre a burocracia. Ela deu todo esse suporte pra gente aí, que olha...
No caso, o meu filho nasceu no Brasil e eu não sei se já tinha esse costume de ter doulas no Brasil, eu realmente não sei. Ele já tem 6, quase 7 anos. Mas a gente não teve doula e, na verdade, acho que ninguém que a gente conhecia na nossa bolha de Campinas lá teve doula, né? Então, assim, eu queria saber mais ou menos assim, a doula é o quê? É o pré, o durante e o pós? Ela participa de toda essa parte, assim, da gestação, do parto e também do pós-parto?
Sim, a doula participa de todo o processo, então normalmente a gente é contratado durante o período inicial da gestação, alguns casos a gente é contratado já no segundo trimestre, né? Às vezes até mesmo no terceiro trimestre. As pessoas que nos contratam estão buscando esse acompanhamento informacional, eu acho que do ponto, assim, quando você fala da sua experiência no Brasil, né? No Brasil, a doulagem, quando começou a ficar mais popular, vamos dizer assim, ela acabou acontecendo por conta do sistema no Brasil. A verdade é essa. A gente sabe que o Brasil tem um modelo mais voltado para cesárea, né? Então, a grande maioria dos partos acabam sendo cesárea, muito embora essa não seja a recomendação da Organização Mundial da Saúde. E por conta disso, as pessoas que queriam ter uma experiência de parto diferente de ir direto para a cesárea, começaram a, né, ok, o que eu posso fazer por isso? Como é que eu posso me informar melhor? Como é que eu posso ir mais bem assessorada para chegar lá na hora e alguém que me ofereceu uma cesárea sem necessidade, eu saber efetivamente que aquilo não é necessário? Porque acaba ficando essa questão de... Eu tô ali, eu tô sendo cuidada por um médico, por uma equipe, e obviamente que todo mundo espera que essa equipe esteja ali por você, esteja ali fazendo o que é melhor por você e pelo seu bebê. E, na verdade, quando a gente tá falando de um sistema, nem sempre isso acontece. Muitas vezes o sistema prevalece. Eu acho que a doula no Brasil acabou surgindo meio que como uma ferramenta para ajudar a enfrentar esse sistema que ditava que todo mundo tinha que ter uma cesárea, mesmo que a pessoa não quisesse. Então, acho Sim. que no Brasil acabou ficando um pouco essa imagem de que a doula, ela é uma profissional que é estritamente ligada ao parto natural, sem intervenções. E isso não é bem uma realidade, né? O papel da doula é um pouco mais amplo e não é só o de defender, vamos dizer, os direitos da pessoa. Sim, sem sombra de dúvida, tem muito de advocate, né? envolvido Sim. nisso, né? Eu não sei direito qual que é a palavra que substitui.
Mas eu entendi a tradução que você fez. Okay. É praticamente a defensora dos direitos ali, né?
Assim, né? A de garantir que pelo menos as suas preferências vão ter voz ali, né? Porque no fim das contas, dentro do modelo que a gente conhece no Brasil, muitas vezes acaba que a pessoa se sente acuada de dizer, olha, isso daqui eu não quero. Ou se sente com medo, né? Se o médico está dizendo que eu preciso disso, é porque eu preciso mesmo. Então, a doula ao longo da gravidez, baseado sempre em evidência científica, sempre se atualizando, ela é capaz de ir guiando a pessoa que está gestando, a família, o pai, todo mundo envolvido, no que realmente a evidência diz, né? E lógico, ela nunca vai falar pela família, mas ela pode lembrar, olha, você lembra que essa daqui, a gente conversou sobre isso, lembra desses dados, né? Maiormente com o intuito de ajudar a manter as preferências daquela pessoa sendo ouvidas, né? O que aquela pessoa decidiu e gostaria que acontecesse seja ouvido. E aí, ao longo do trabalho de parto, sem dúvida, a gente está lá presencialmente, né? Aconteceu durante o Covid que a gente não pôde, né? Por conta da questão do Covid, então não podia estar presencial, e aí a gente acabou atendendo muitos partos virtualmente. Mas a gente vai presencialmente durante o trabalho de parto. Aqui no Canadá, nós somos definitivamente o profissional que vai passar mais tempo com essa pessoa em trabalho de parto, porque aqui não se vai para o hospital logo que entra em trabalho de parto, né? E depois, no pós-parto, dependendo do modelo de cuidado que cada família está recebendo, se for um obstetra, por exemplo, esse obstetra não vem em casa fazer visitas, né? E a doula vai, né? Óbvio que, de novo, não é um trabalho clínico, mas é um trabalho de suporte, de ajudar a entender se tá tudo ok, de ajudar a entender se a pessoa tá navegando bem aquela...
De apoio
aquela
emocional habilidade, também.
Né? Exato, apoio emocional. É, e aí vale para os dois, né? Não é só a mãe, como o Alfredo comentou, mas o pai também, né? E se tiver, às vezes, um filho mais velho, às vezes esse filho mais velho, a gente também tem como dar um suporte para a família ajudar, né, a navegar essas novidades, o que enfim.
A Cláudia ajudou a gente até com a Margot, né, que é a nossa cachorrinha. Ela ajudou a gente como que a gente interagia aos poucos, como a gente apresentava aos poucos o Arthur para a Margot.
Ah, mas é muito
sensacional.
Esse negócio do apoio é legal porque eu acho, assim, eu vou colocar da minha experiência, né? Mas eu acho que depois que nasce a criança, o pai, ele consegue se enxergar um pouco melhor no papel dele, o que ele tem que fazer, o que ele pode fazer pra ajudar a esposa. Pra ajudar, não, eu não gosto dessa palavra, mas assim, pra participar também, né? Da vida do filho e tal. Mas eu acho que na questão da gestação, o pai fica um pouco perdido. Eu acho que eu fiquei bastante perdido, assim. A gente não queria... Cheguei a ouvir na época, não atrapalha. Tipo assim, ah, você não atrapalhar, você já tá ajudando. E eu já ouvi de outras mães falando assim, pelo amor de Deus, sabe? Tipo, você tem que ajudar, não é só não atrapalhar, sabe? E aí, eu tentei, ao máximo possível, a minha esposa que vai falar se eu ajudei ou não, mas eu tentei o máximo possível fazer minha parte. Mas assim, como doula, assim, como uma pessoa que tem experiência nessa área, qual que você acha realmente que é o papel do pai, assim, na gestação? O que o pai tem que fazer pra ajudar?
Eu acho que a gente pode separar isso em dois caminhos, né? O primeiro é que o pai tem um papel próprio, ele é o pai, né? Então ele também está, ele não está gestando fisicamente, mas ele está gestando emocionalmente da mesma forma. Ele tem preocupações, e aí assim, ele tem a preocupação com o bebê e ele tem a preocupação com a parceira, né? O pai, durante a gestação, ele vai não só colaborar, contribuir, conduzir, guiar. Olha quantas coisas, né, pertencem ao pai dentro desse processo. E é muito difícil, e eu imagino que até é uma questão cultural e social, que faz parecer que o pai, ele é simplesmente o ajudador, né? Um absurdo. Exato. Que alguém tenha dito, né? Mas a gente sabe que falam, e que é verdade.
Eu ouvi de outros homens, tá? Não foi de mulheres, obviamente.
Mas acontece também, tá? Acontece também. A gente sabe que acontece, e eu acho que isso é reflexo mesmo dessa questão cultural, social, talvez até um pouco machista, né? De assim, me fala o que eu tenho que fazer, né? É óbvio que o pai está preocupado com a parceira, né? Com a esposa, em como que ela vai lidar. É óbvio que existe muito dessa questão do sofrimento, né? Por tudo aquilo que a gente, principalmente o homem, né? Escuta ou vê na televisão, nos filmes, né? Que o trabalho de parto é extremamente sofrido. E aí fica essa... O que eu vou fazer? Já que eu não vou estar passando por isso, né? O que eu vou fazer? Então, quando eu falei que eu acho que são dois caminhos, o primeiro é esse. O homem, o pai, ele tem um papel próprio. Ele precisa também, dentro desse contexto, entender o que é importante para ele dentro desse mundo e dessa situação que eles, né, que tá vivendo agora. O que que incomoda? O que que traz medo? Né? O que que dificulta? Enfim, e junto, no caso da doula, a gente vai sempre estar aberto para discutir isso e trazer justamente conteúdo ou informação ou suporte, ou bate-papo, uma conversa, enfim, para ajudar o pai a também se entender, né, e ter as coisas acontecendo, ou eu vou dizer assim, poder explorar quais são as preferências dele também. E sim, o outro caminho, né, o outro ponto, eu acho que é sim a questão da ajuda, porque afinal é uma parceria, né? Então, sem dúvida, é a pessoa que vai passar por um trabalho de parto e depois vai amamentar, sem sombra de dúvida, os impactos, até do ponto de vista fisiológico, hormonal, são maiores dentro do corpo da mulher, né, que passou por isso. E aí, sem sombra de dúvida, ter ajuda, né, ter suporte para navegar por essas novidades, enfim, e tudo que vem junto com o nascimento do bebê, é um papel do parceiro, né? Espera-se que seja um papel do parceiro. Mas, em linhas gerais, eu acho que é igualmente importante para os dois. Os dois têm essa importância, tanto na gestação, quanto durante o trabalho de parto, e no pós-parto também. Até porque, mesmo do ponto de vista de evidência, a gente sabe que o homem também passa por mudanças hormonais durante a gravidez, durante o trabalho de parto e no pós-parto. Sendo que existe um percentual de homens que podem, inclusive, serem acometidos por distúrbios mentais, né? Distúrbios da mente. Então, depressão, por exemplo, pós-parto, ela atinge também o homem, né? Então, eu acho que tem um papel importante que talvez a sociedade não esteja aí olhando muito para isso ou falando muito a respeito, mas fico feliz de ver iniciativas como a de vocês, que vai aos poucos aí, né, contando para todo mundo que, opa, não é só ficar de ladinho e falando, me fala o que eu tenho que fazer.
É claro, você falou sobre essa questão de hormônios, de estresse. Como que os pais podem ajudar a reduzir esse estresse, essa ansiedade durante a gestação?
Eu acho que o primeiro ponto seria entender como o processo funciona, né? Entender quando que essas mudanças hormonais vão acontecer. Então, a gente sabe que no início da gestação, né, existe aí uma bomba de hormônios, tá tudo mudando para o corpo poder garantir a segurança do feto, né, para garantir que o bebê vai crescer ali saudável. E aí, muito hormônio. Obviamente que o hormônio sempre impacta outras coisas, né? Impacta o humor, impacta não a saúde em si, mas, por exemplo, traz muito enjoo no começo da gravidez. E quem tá passando mal, não dá para ficar bem humorado, né? Então, quando o pai consegue perceber ou ter a informação do que tá acontecendo por trás desse processo, é mais fácil para ele tanto compreender o que que tá rolando ali, né? E contribuir, né? Ajudar, acalmar, tranquilizar, enfim, fazer o que for necessário sem criar grandes estresses, né? De, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Meu Deus, eu fiz alguma coisa? Será que fui eu, né? É saber o que tá acontecendo. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo é saber o que tá acontecendo em quais fases, né? Porque nas nossas visitas, né, Alfredo, presenciais ali nas nossas consultas, a gente conversa bastante a respeito disso, né? Olha, durante o trabalho de parto, existe esse processo hormonal que tá acontecendo. Então, prestar atenção nisso, realmente absorver, né, buscar informações se for necessário e entender o processo como um todo. E a mesma coisa para o período pós-parto, né? Saber o que tá rolando ali, quais são as possibilidades em termos de hormônios e mudanças fisiológicas para você poder step in e colaborar da medida que for necessário, né?
Clau, deixa eu perguntar para você. Quais são as principais dificuldades e erros que você vê nos pais durante a gestação?
É difícil a gente falar de erros, né, assim, para apontar. Eu acho que...
Mas assim, ó, quais foram os erros do Alfredo?
Eu vou substituir erros, e não do Alfredo, mas eu vou falar no contexto geral, né? Eu acho que... Eu vou chamar de perdas, né? Porque eu acho que cada vez que uma pessoa decide, né, um parceiro, um pai, decide não participar daquele processo, é uma perda, né? E não um erro. Então, existem sim algumas perdas. A principal delas é não querer participar, é não querer se envolver, né? É achar que aquele processo não pertence para ele e é achar que a mulher vai lá e vai aprender. E às vezes o homem pensa que ele tá dando suporte, né? Do tipo, ah, não, eu tô dando suporte para ela. O que ela quiser vai ser feito. Não, mas na maioria das vezes ela quer que você participe. Na maioria das vezes ela quer você do lado, não só ali do lado, mas do lado participando, do lado compreendendo, entendendo, colocando as suas dúvidas, né? Porque tudo aquilo que se aprende ao longo de um processo de gravidez e de parto e de pós-parto, ele vai ser refletido depois na forma como vocês vão criar os filhos de vocês, né? Então começa lá atrás. Então eu acho que um dos principais erros que eu estou chamando de perdas é justamente o fato de não querer se envolver.
Eu perguntei para a Ju, perguntei exatamente isso. Quais foram os meus maiores erros na gestação e no parto do Arthur? Ela me respondeu assim, né? Eu acho complicado usar a palavra erro, porque nós dois nunca tínhamos passado por essa situação, era tudo novo. Mas sobre a gestação, eu me sentia muito sozinha, sentia a falta de você se preocupar comigo e com ele. E também que você curtisse aquele momento de sensação. Então, é bem isso que você falou. Por mais que eu achava que eu estava participando, não era o suficiente, sabe? Então, quando o homem acha que tá dando o seu 100%, pode apertar que cabe mais. Porque eu achava que estava participando, mas pra minha esposa eu não estava. E eu super entendo isso. Dela se sentir assim, sabe?
É bacana você ter trazido isso, e daí, se você me permite, eu vou voltar com uma pergunta, né? E que vale pra vocês, né? Até o Marcelo também gostaria de ouvir de você. Eu acho que é importante a gente validar o que você também como pai sentiu e como você se sentiu nessa situação, porque certamente você não se envolveu mais, não é porque você não queria, ou porque não tinha amor, ou porque não tinha interesse. É porque normalmente a gente participa de acordo com o conhecimento que a gente tem naquele momento. Muito possivelmente, quando você tiver um próximo bebê, a sua participação dentro desse processo todo vai ser diferente, porque o seu conhecimento hoje é outro, porque a sua experiência hoje é outra, né? Então, com base nisso, eu pergunto, o que você acha que minimizou, o que te impediu de participar mais desse processo? Ou você acha que você participou o máximo que você poderia?
Eu acho que esse contato, tipo, de saber você ser pai, sabe? Aquele sentimento de você ser pai, eu acho que eu já teria no segundo filho. Para um homem, é aquele... A gente já fez um episódio sobre cair a ficha, foi inclusive com o Marcelo. A ficha não caiu ainda, então você tá muito racional. Uhum. Então eu acho que com a vinda do segundo filho, você se torna mais emocional, e eu acho que você tem esse vínculo, esse contato que a esposa tá pedindo porque ela tem, eu acho que fica facilitado.
E faz todo sentido, né? Eu acho que é isso mesmo, é importante validar o seu sentimento, porque às vezes também pode trazer, né? E para o homem eu acho que é mais difícil de falar. Gente, a sociedade machuca vocês, né? Porque diz que vocês não podem, enfim, diz que não pode chorar, diz que não pode isso, diz que não pode aquilo. Na verdade, a gente tem que validar esses sentimentos, né? E é isso daí. É mais racional, porque não teve experiência, porque o pai não tá gestando, o pai tá vendo a gravidez de outro ângulo, né? Tá experienciando de alguma forma, mas tá vendo por outro ângulo, né?
E acho que principalmente assim, a gente realmente não sabe o que fazer, sabe? Tipo, por mais que você tenha vontade, acho que nem o Alfredo falou, por mais que a gente... Hoje, eu olhando pra trás, eu também acho que eu poderia ter feito muito mais. Mas mesmo se eu tivesse um outro filho agora, eu provavelmente erraria de novo, porque eu não sei o que fazer às vezes, sabe? Você fica meio, tá, aqui que eu faço? Porque por mais que você ache que você tá ajudando, de novo, por mais que você ache que você tá dando apoio, que você tá se envolvendo, que você tá não sei o quê, nunca vai ser o seu máximo, entendeu? Eu acho que é muito difícil pra gente que meio que... É difícil explicar, mas a gente tá meio que, tipo, a gente não tá sentindo, a gente não tem, por mais que você falou que a gente tem algumas mudanças hormonais, mas a gente não tem as mudanças químicas totais, assim, do corpo mudando e tal, então é muito complicado. Eu sinto que eu fui muito racional também na gestação do Eric, do meu filho, mas eu acho também muito principalmente porque, assim, a minha esposa tava, assim, com os hormônios em todos os lugares e ela tava, tipo, ela teve uma, no meio pro final, ela... A gravidez virou meio que de risco. Uhum. não era um risco tão grave, mas ele precisou fazer uma cesárea, precisou adiantar acho que 2 semanas a data de nascimento dele. Uhum. Só que a minha esposa, ela começou a ficar muito alucinada, assim, de com medo e chorando e tal. Então eu meio que também tentei fazer o contrapeso. E às vezes eu percebia que eu não tava ajudando muito, sabe? Parecia que eu tava desqualificando o que ela tava sentindo, sabe? Parecia que eu tava, tipo, invalidando. Então, assim, os medos dela e tal. Isso aqui, na verdade, o que eu tava tentando fazer era fazer um contrapeso. Tipo, senão, foi meu, vai ficar nós dois aqui dentro do quarto chorando, achando que vai acontecer uma tragédia, entendeu? E às vezes não é isso. A gente... Às vezes eu preciso conversar de novo com a médica, entender o que está acontecendo, entender quais são as nossas opções, quais são os caminhos a serem seguidos e tal.
O mais importante, e talvez uma das coisas que mais colabore, e que é tão simples, mas a gente pratica muito pouco, é a de sentar e perguntar o que, que é que eu posso fazer por você? Como é que eu posso atender melhor as suas expectativas? Não no sentido de servir, né? Porque, de novo, os dois são parte desse processo. Mas no sentido de se comunicar melhor, né? De dizer, como é que eu posso te ajudar? Eu sei que você está experienciando essa situação de uma maneira diferente de mim, mas eu quero te ajudar e eu quero saber, eu quero que você me diga como é que eu posso te ajudar. E assim, normalmente, a gente consegue encontrar, né, as respostas de um jeito mais fácil.
Boa. Pessoal, eu queria ficar nessa conversa para sempre, de verdade. A gente está chegando no fim do podcast. E provavelmente esse podcast vai ser o mais longo que a gente fez, né? Porque o assunto ele vai, sabe? Ele é tão leve, tão gostoso de falar sobre esse período, né? E a gente vai embora se a gente pudesse. Clau, quero muito agradecer mais uma vez você, sabe? Por tudo que você nos ensinou, por tudo que você acompanhou, por tudo que você fez pela gente, sabe? Por todas as vezes que você me colocou no chão quando eu já tava fora de mim, né? Então eu tenho muito agradecer mesmo. Obrigado por aceitar o convite. Eu tenho uma gratidão enorme com você. E fala pra gente como que a gente te acha, né? Tipo, como que a gente chega no seu serviço, né? Você trabalha aqui no Canadá, né? Então, fala um pouquinho do seu trabalho, assim, pro pessoal te achar.
Claro, bem rapidinho. Bom, primeiro, antes de tudo, eu é quem agradeço profundamente, primeiro por ter feito parte, né, desse momento tão especial na vida de vocês. E também, obviamente, pelo convite aqui. É sempre muito bom falar sobre esse assunto e especialmente para pais, né? Eu sou doula aqui no Canadá, eu atuo na região de London, nas cidades vizinhas aqui em Ontário, mas eu sou uma das sócias da Mama Doula Canadá, que é uma empresa, então, de doulas. A grande maioria das doulas atende a comunidade brasileira. Nós temos doulas também que atendem outras comunidades, eu inclusive. Para nos encontrar, direto no nosso site, www.mamadoulacanadá.com, e por lá mesmo tem todas as informações, tudo que vocês precisam. É só, tem os nossos telefones, pode mandar o WhatsApp. Normalmente eu ou a minha sócia, que é a Clê, respondem as mensagens. Então é um contato direto com a gente. Eu estou sempre à disposição, não só para os serviços, mas às vezes para tirar alguma dúvida, alguma coisa, né, que possa pintar por ali. Estou sempre à disposição, vai ser um prazer atender vocês.
Marcelo, mais uma vez, obrigado. Você, parceiro, você vai estar sempre aqui, eu tenho certeza.
Eu que agradeço, cara. Você chamar eu para falar do meu filho aqui, eu fico por horas. E vejo quantas vezes você chamar.
Fechou, então. Pessoal, então, obrigado por chegar até aqui e vejo vocês semana que vem. Beleza?
Valeu.
Tamo junto. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.